Cumprimentar a Associação de Pais e de Encarregados de Educação dos alunos do Colégio Militar. Agradecer a presença, a disponibilidade para estarem hoje connosco aqui numa audição que tem a ver com a abordagem que tem vindo a ser feita relativamente às questões da homossexualidade por parte da instituição e que foram tornadas públicas na imprensa recentemente. A delegação é composta pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Ângelo Figueiras.
Felgueiras,
peço desculpa. Pelo Presidente da atual direção, João Quadros. Pelo Presidente da anterior direção, José Araújo. Pelo Vice-Presidente da direção, Sérgio Carvalho. E pela Secretária da Direção, Alexandra Lavado. Muito obrigada pela vossa presença, tal como na audição anterior. Daria a palavra à Senhora Deputada Ângela Guerra para a apresentação do requerimento que levou à concretização desta audição. Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento em representação do Grupo Parlamentar do PSD, a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Colégio Militar, nas pessoas que a Senhora Presidente já aqui identificou, mas naturalmente na pessoa do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral. É um prazer tê-los entre nós, dizer-lhes em primeiro lugar que este requerimento foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD na sequência de outros requerimentos que foram dirigidos a esta subcomissão, sendo certo que o nosso entendimento principal, e foi esse que foi transmitido aqui nesta subcomissão também, era de que esta matéria deveria ter sido tratada não aqui na subcomissão, mas sim na Comissão de Defesa, porque entendemos que isto tem outras questões por trás, designadamente questões que se prendem com hierarquias militares e designadamente também com declarações do Sr. Ministro da Defesa. Ultrapassado este ponto prévio, gostávamos de transmitir que foi nosso entendimento de que, efetivamente, já que iríamos ouvir aqui a direção do Colégio Militar a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por entender, segundo aquilo que consta do requerimento, que eventualmente em sede de notícias que foram chegadas a público pelos órgãos de comunicação social, que haveria discriminação neste Colégio Militar, então nós entendemos também que se ouvíamos a direção do Colégio Militar, tínhamos naturalmente que ouvir também os pais encarregados de educação destes alunos, que são, digamos, dizemos nós, porque entendemos efetivamente que assim é, uma parte muito importante para ouvir neste processo. E assim sendo, estamos aqui na inteira disponibilidade para os ouvir sobre estas declarações, sobre estas notícias que conhecem os senhores tão bem como nós, mas também sobre notícias que têm a ver com queixas que efetivamente o Jornal de Notícias, por exemplo, publicou no dia 26 de abril de 2016, referindo-se que os pais também teriam apresentado queixas que tinham a ver não com estas questões, mas sim com as classificações dos alunos, designadamente na área da matemática, teriam tido notas muito baixas. E os órgãos de comunicação social diziam que isto era o que dava origem à inspeção que hoje mesmo está a decorrer no Colégio Militar, mas nós temos sérias reservas quanto a isto, aliás sérias dúvidas quanto a isto, e portanto gostávamos em primeiro lugar de os ouvir e depois aí formularemos as nossas perguntas que entendermos. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela apresentação do requerimento. Passaria então de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Faz favor, Sr. Dr. Ângelo Felgueiras.
Sra. Presidente, Sra. Deputada, Sr. Deputado, muito obrigado por nos darem esta oportunidade. Devido ao pouco tempo que parece que temos, vou tentar ser o mais breve possível. Em nome da Associação de Pais, estamos gratos pela oportunidade que nos dão de estarmos aqui presentes hoje, participando num debate institucional digno no quadro do órgão de soberania mais representativo de Portugal. Apresentamos-nos na submissão da dupla qualidade que gostávamos que ficasse clara. Por um lado, somos pais e mães e temos a perspectiva de encarregados de educação. Por outro lado, falamos pelos nossos filhos e filhas, que gostávamos que vissem como estando aqui sentados ao nosso lado. A Associação de Pais, ciente dos seus deveres, coloca sempre em primeiro lugar o superior interesse dos alunos, acompanhando o Colégio Militar de muito perto e garantindo que os valores incutidos no Colégio estão em sintonia com os valores das nossas famílias e de uma sociedade aberta e tolerante. Honraremos na vossa presença e em nome dos nossos filhos o Código de Honra das Alunas e Alunos do Colégio Militar, em especial ser verdadeiro e leal, assumindo sempre a responsabilidade dos seus atos, repudiar a violência, dilapidação e despotismo, ser sempre respeitador, afável e correto. Como representantes dos pais, exigimos que os nossos filhos sejam educados com base na tolerância, na aceitação da diferença e repudiamos qualquer discriminação social, religiosa, orientação sexual, racial ou qualquer outra. A Associação de Pais tem contacto muito próximo com a Direção do Colégio Militar. Temos acesso à direção, ao diretor, ao subdiretor. Esta direção, a atual Direção do Colégio Militar, tem enfrentado com sucesso as alterações profundas a que o Colégio Militar foi sujeito por decreto. Estas alterações, apesar de positivas, não tiveram em consideração o tempo necessário de adaptação dos alunos. Se estas mudanças estruturais correram bem, isso deve-se essencialmente à atuação e abertura da direção do Colégio, sempre disponíveis para dialogar com os pais e na qual esta Associação deposita total confiança. Como representantes dos pais, gostaríamos de contribuir para o esclarecimento desta recente polémica que cria alguma instabilidade nos alunos, com reflexo no seu desempenho. Estamos cientes que muito deste ruído se deve ao desconhecimento do dia-a-dia do Colégio Militar. Nesse sentido, gostaríamos de que esta subcomissão manifestasse disponibilidade para visitar o Colégio Militar num dia normal de aulas, almoçar, falar com os alunos, assistir basicamente ao dia-a-dia. Pedimos de coração aberto que o façam também de coração aberto e sem qualquer espécie de ideia pré-concebida. Não somos os donos da casa, mas julgo que não terão dificuldades em a visitar e nós temos todo o gosto em interferir e proporcionar esse convite. O Colégio Militar é uma escola abrangente e pluralista. Os nossos filhos são felizes, têm valores e são sujeitos a alguma exigência. Se os meus filhos e os nossos filhos não estiverem felizes no Colégio Militar, saem, como qualquer outra escola. Estamos ao dispor da Assembleia da República, em particular desta subcomissão, para responder a todas as perguntas que nos forem, evidentemente, colocadas. Eu gostaria só de acrescentar, evidentemente eu tinha preparado, mas depois de ter ouvido aquilo que aconteceu anteriormente, gostava de partilhar um caso que aconteceu, eu sou ex-aluno do Colégio Militar. Quando entrei para o Colégio Militar ainda não tinha descoberto a minha sexualidade. Tinha 10 anos, entrei em 76, e tinha um aluno do meu curso, que posteriormente, mais tarde, se assumiu como sendo homossexual. Com a particularidade de ele ser o meu par na ginástica. Portanto, nós fazíamos ginástica juntos e, portanto, mexíamos um no outro, tinha que ser. Eu era base, ele era volante. Mais tarde, trabalhou comigo na mesma empresa e já homossexual assumido e eu tive a oportunidade de falar com ele com o sentimento que tinha e que temos entre alunos, designadamente o mesmo curso, que é uma certa... É uma certa, não, é uma irmandade. Nós dormimos no mesmo quarto, comemos na mesma mesa, fazemos aquilo que fazemos normalmente com os nossos irmãos. E perguntei-lhe diretamente, já com outra vontade, epá, quando é que tu descobriste? E ele disse-me, porque ele, entretanto, no colégio tinha namoradas e eram, enfim, tinha um comportamento idêntico a todos os outros. E ele disse-me, descobri na fase final do colégio. E eu perguntei-lhe, e o colégio alguma vez... do tempo que lá tiveste, alguma vez te sentiste pressionado, alguma vez tiveste... Porquê é que não assumiste lá dentro? Disse-me, eu não assumi, o problema não foi lá dentro, tinha problemas era com os meus pais, eu não queria assumir perante os meus pais, e se eu assumisse lá dentro, eu ia ter que assumir perante os meus pais. E posteriormente veio-se a casar e morreu há pouco tempo, infelizmente. Nunca teve qualquer espécie de discriminação lá dentro. Tinha aquilo, tinha alguns modos que se identificam mais com alguma tendência, correndo o risco, enfim, de não usar o vocabulário adequado e de ter sido mal interpretado, mas não, enfim, não é minimamente essa a ideia, é o mais possível esclarecer. Foi sempre bem recebido antes e depois de se ter assumido como homossexual, isso para nós nunca foi um tema. Isto aconteceu numa época bem mais difícil do que agora, foi em 1976. Quando entramos.
Muito obrigada, Sator, pela apresentação e pelas notas introdutórias que nos traz para esta audição. Passaria então a palavra às senhoras deputadas. Senhora deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Associação de Pais por estarem aqui presentes. A primeira coisa que queria dizer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que, evidentemente, esta situação que nós consideramos gravíssima não é da vossa responsabilidade e, portanto, não é nesse sentido que vos vou questionar, não é da vossa responsabilidade. Em todo o caso, devo dizer que acho importante dialogar com pais e de filhos e filhas que estão no colégio militar, ou estiveram, e perceber se a consciência ou a falta da consciência da discriminação em função da orientação sexual, se, que nós consideramos que ficou demonstrada na audiência anterior, se estende também aos pais, uma vez que, de facto, a discriminação, às vezes até não intencional, quer dizer, a falta de consciência do que é a discriminação em função da orientação sexual, está identificada na sociedade, ela existe, não tem portas de entrada, não tem barreiras. Fico contente com o amigo que citou, que nasceu, aliás, referiu-se ao ano de 76, que é o ano em que eu nasci, apesar de ter tido modos que o identificavam com essa tendência, que eu confesso que é uma expressão que não sei o que são esses modos que o identificam com essa tendência, e fico contente que não tenha tido nenhum problemas com o facto de não ter sofrido com o facto de ser homossexual. Mas eu queria referir aos pais e à mãe aqui presente o seguinte. Já foi dito aqui que a sociedade exige muito ao colégio militar e tem sido muito escrutinado. Não é verdade. Nós aqui, e a tutela deve exigir ao colégio militar exatamente a mesma coisa que exige a qualquer escola pública. Exatamente as mesmas coisas, o respeito pelos princípios constitucionais é igual. Por outro lado, foi dito que é preciso alguma tolerância em relação ao colégio militar e à entrevista que gerou esta polémica. Eu devo recordar que a entrevista está em áudio e, portanto, penso que todos tiveram acesso à entrevista, e a entrevista é altamente preocupante. A entrevista diz claramente que há três tabus, a entrevista fala em homossexualidade várias vezes, a entrevista diz claramente que deve ser muito difícil para um homossexual dormir todos os dias com rapazes, por exemplo, é como um homem e uma mulher, ele vai acabar por apaixonar-se e vai mostrar algum afeto. Dá-se um exemplo de um caso concreto em que foram chamados os encarregados de educação e, enfim, foi-lhes dito que ele teria problemas e dificuldades de relacionamento com os pais porque é o que se verifica e são excluídos. Isto foi, de facto, uma forma, do nosso ponto de vista, de adesão à homofobia e à exclusão. Mas na audição anterior tivemos a oportunidade de saber e de escrutinar o que é que significava isto dos afetos para a direção. E os afetos, no fundo, não era no sentido de camaradagem, mas no sentido de violação do regulamento, isto é, violação dos afetos no sentido de coação sexual, por exemplo. Ora, a coação sexual constitui um crime. Crime pelo qual uma criança não pode ser acusada, a não ser que seja imputável. Portanto, ficámos muito preocupados com esta resposta, que depois foi contra-argumentada numa figura da interpelação à mesa, porque, de facto, a coação sexual não pode ser apenas uma falta regulamentar de um colégio. É um crime. E, portanto, isto é muito grave. Depois, queria saber da vossa sensibilidade se acham que estes tabus são passados para os alunos, não são passados para os alunos, como aqui foi dito antes, e disse que são dos alunos. Isto, do meu ponto de vista, desculpem a expressão, é um pouco trágico, porque é dizer que, no fundo, nascem com eles. Quer dizer, que estas dificuldades que os alunos têm, assumir, não assumir, isso é que é dificuldade. Quer dizer, os alunos não assumem porque têm medo, porque o preconceito está identificado, sabem que existe o preconceito. E, portanto, como eu disse na anterior interpelação, os alunos evidentemente não vão dizer numa sala de aula: boa tarde, meu nome é Zé Maria e sou gay. Não dizem, quer dizer, é isso que define a dor da discriminação. Esta questão tem-se dito que foi muito empolada por causa das declarações do ministro. Eu queria saber se se sentiram incomodados com isso, como pais, se conhecendo a estrutura do colégio, se sentiram que o ministro, ao ter sido tão audível, se fez bem, ou se fez mal no sentido em que ultrapassou, no fundo, o Estado-Maior, de alguma maneira, ou se, pelo contrário, consideram que o ministro, ao dizer de forma clara e em voz alta que não admite discriminações em função da orientação sexual e, no fundo, mandar averiguar o que se passa, está a fazer duas coisas. Por um lado, pensa passar uma mensagem positiva à sociedade, dizendo que o Estado não admite discriminações em função da orientação sexual e, com isso, também empoderar os alunos que são vítimas de discriminação. Obviamente, uma discriminação não expressa, eu já vi aqui, já vi que há pessoas que estão sossegadas com o facto de não haver notícia de alguém ter decretado a expulsão de um aluno por ele ser homossexual. Isto é a mesma coisa que eu ficar sossegada por ter aqui o patronato inteiro a dizer, juramos a pé juntos, que nunca houve uma entrevista em que uma mulher tivesse sido perguntado, a senhora tenciona engravidar. Nós sabemos que a discriminação em função do género é subreptícia, é exatamente a mesma coisa. E, portanto, se entendem que fez bem nesse sentido de empoderar os alunos ao ouvirem a voz do Estado, a sentir, sinto-me mais empoderado para poder denunciar estas situações, e, portanto, agiu como tutela, ou acham que deveria ter agido com mais cuidadinho? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço a disponibilidade e a vinda da Associação de Pais Encarregados de Educação do Colégio Militar, em resposta ao requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Este requerimento para a vossa presença aqui veio, como já foi explicado, na sequência de um requerimento do Bloco de Esquerda para a audição da direção do Colégio Militar. Não foi exatamente isso que aconteceu, mas enfim, veio quem representasse essa direção e na sequência, como todos sabem, das notícias veiculadas pela comunicação social, nomeadamente no Observador, no dia 1 de Abril, sobre situações de discriminação em função da orientação sexual no Colégio Militar. Da audição anterior, no Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também não ficou especialmente sossegado e esclarecido em relação a uma série de situações, principalmente porque, independentemente dos alunos, e ainda bem, mal de nós seria se de facto não fosse assim, ainda bem que os alunos não são expulsos por terem uma orientação sexual diferente, nem do Colégio Militar, nem de nenhuma escola, mas o que é certo é que a discriminação existe, está identificada em vários contextos da vida social e em Portugal. A discriminação em relação à orientação sexual é, como já aqui foi dito pela deputada que falou agora antes de mim, é uma coisa que está identificada e, portanto, que deve ser combatida, e por isso até existem uma série de planos, de ações, de campanhas para o combate a esse tipo de discriminação, e por isso ela foi também orientação sexual inserida na nossa Constituição da República, no artigo 13º, número 2. O que me preocupa e o que nos preocupa bastante é, de facto, ter percebido na audição, pelo menos na audição anterior, ter percebido alguma incompreensão e algum, não diria o desconhecimento, mas quase negação de que existe a discriminação, porque a negação de que essa discriminação existe é, enfim, é o primeiro passo para que não se possa tratá-la, que não se possa enfrentá-la, que não se possa abordá-la. E era exatamente isso que nós pretendíamos com o requerimento que apresentámos, era perceber, face a situações de discriminação, passadas, presentes ou futuras, como é que a direção da escola se comportava, como é que educa os seus alunos para o respeito pela igualdade, para o respeito pela diferença, para a promoção da igualdade, que são aliás valores até que estão alguns deles plasmados no regulamento, nomeadamente de valores de cidadania. De referir também que fiquei, tal como a deputada Isabel Moreira, fiquei preocupada com as declarações do Sr. Major-General na audição anterior, quando se referiu à situação de coação sexual no colégio e que, existindo uma situação desse cariz do conhecimento da estrutura hierárquica militar e da direção do colégio, seria o primeiro passo fazer essa denúncia. Portanto, também preocupa e ainda deixa antever, ou pelo menos deixa a preocupação de que existam uma série de situações que não são abordadas efetivamente como deveriam ser, tanto na sua forma legal como moralmente, eticamente, o que queiram. Também fico bastante satisfeita que as situações de discriminação não ocorram com todas as pessoas, e esse caso que relata do seu amigo, pelos vistos, não ocorreu. E é verdade que muita gente sente a primeira discriminação na sua própria casa, junto dos seus familiares, e que isso impede que se assumam e que sejam felizes e que vivam conforme são perante a sociedade numa série de outros contextos, no trabalho, na escola, por aí. Mas a verdade é que há relatos de muitos outros, não é? Se uns não estarão a falar a verdade, os outros também estarão. Há relatos de muitas outras pessoas, de muitos ex-alunos, aliás de pais também, que relatam situações de discriminação que, como eu já disse, podem acontecer em qualquer lado. A questão aqui é como é que se lida com isso e qual a abertura que o Colégio Militar tem para a direção do Colégio Militar e a comunidade educativa tem para lidar com estas situações e para educar da melhor forma os seus alunos. Portanto, é basicamente o que eu tenho agora para dizer. Não tenho perguntas especiais a fazer, sendo que são da Associação de Pais e o nosso requerimento era dirigido à direção da escola, mas evidentemente fazendo parte da comunidade educativa faz todo o sentido que também tenham sido chamados, e gostei de que tivessem vindo e acedido a vir. Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada, depois no fim. Faz favor, Senhora Deputada. Muito rapidamente, então.
Eu esqueci-me que tinha aqui o último ponto, só por causa da questão de dizer que a homofobia acontece em todo lado, só recordar que há uma especificidade no ensino no exército. É recordarmos que até 1999 a tabela de inaptidões das Forças Armadas classificava a homossexualidade como perversão, e o próprio diretor do Colégio Militar admitiu que até há pouco tempo os homossexuais eram expulsos, e portanto notar aqui uma especificidade em que é evidente, não é?
Senhora Deputada, aliás, a homossexualidade estava integrada como doença até há bem pouco tempo no quadro de referência das doenças e, portanto, era a maior discriminação de todas as discriminações, esse entendimento. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Então, muito boa tarde. Agradeço a presença da Associação de Pais e Encarregados dos Alunos do Colégio Militar, em todas as pessoas que compõem a comitiva, alargadamente. Sei que alguns já estiveram na audição anterior, não queria repetir-me, embora perceba que são fóruns diferentes. Se calhar começaria por dizer que o modelo do Colégio Militar, o projeto educativo e o modelo organizativo do Colégio Militar no meu entendimento, pressupõe um empenho particular por parte dos pais, se, sem prejuízo de que os pais devam inteirar-se da atividade escolar de todos os filhos em qualquer instituição de ensino, mas diria que no caso do modelo do colégio militar, os pais terão um empenho particular, uma vez que, sobretudo no regime de internato, confiam os filhos durante um período extenso de tempo a esta instituição. Pelo que foi dito na audição anterior e pelo que eu vejo do projeto educativo, existe até estipulado, de forma estipulada, uma participação por via da Associação de Pais, assim como por via da Associação de Antigos Alunos, mas por via da Associação de Pais, um diálogo institucionalizado e até a segunda expressão que aqui leio na página 20 do projeto educativo, a Associação integra com o Colégio Militar a grande comunidade designada de família colegial. De facto, dando a entender que há uma preocupação articulada e comum entre as práticas do colégio e os pais que confiam os filhos neste regime. Eu também sou mãe, tenho filhos numa escola, 3 filhos numa escola, e sei, enfim, saberia de qualquer das maneiras, mas sei de experiência própria, de que a discriminação de vários tipos, que até se podem listar, existe. Também, nesse caso, a discriminação do ponto de vista da orientação sexual. Sei que às crianças o diferente é muitas vezes ocasião de graças e piadolas e comportamentos indevidos, muitas vezes cruéis. Sei também que, quer aos pais e às famílias, como às escolas, em papéis diferentes, cabe criar as condições para que assim não seja. E a minha questão é exatamente esta, não é? É partindo deste ponto de vista que me parece realista, nós sabemos que isto existe, e sabemos que é nosso papel cuidar para que assim não seja ao longo do processo de crescimento, que eu pergunto como é que a Associação de Pais desta escola em particular percepciona o modelo educativo do Colégio Militar quanto à dissipação e à resolução efetiva de todos estes problemas de discriminação, e em concreto este, a discriminação de orientação sexual, que não é compatível com a sociedade em que vivemos do século XXI. E, portanto, ainda que se possa dizer, como discutimos há pouco, que existem restrições difíceis de contornar pelo regime, por exemplo, de internato, ainda assim, aquilo que nós pretendemos para a educação dos nossos filhos é que eles convivam numa sociedade que é plural e que, portanto, terá que conviver, e ainda bem, também com estas diferenças, ou connosco, diferentes versus eles, versus as pessoas de outra orientação sexual. Dizia eu, então, qual é a percepção dos pais quanto àquilo que é o trabalho efetivo, contínuo, realizado pelo colégio nesta matéria, no tema da homofobia? E se, também, quando matriculam os vossos filhos no colégio militar, se têm claro, se vos parece que é uma ideia clara, a de que, não estando em causa a orientação sexual dos alunos, está sim em causa a expressão dessa orientação sexual, seja ela de que tipo for, não é? Segundo o que nos foi dito na audição anterior. Ou seja, desde que os alunos estejam fardados, que é o tempo que estão dentro do colégio, não é suposto expressarem a sua orientação sexual, seja ela qual for, por uma questão que está definida regulamentarmente, nos termos que foi definido, que foi explicitado na audiência anterior. Ou seja, não tem a ver com atos de camaradagem, tem a ver com uma expressão, vá, digamos, amorosa dessa orientação sexual. Portanto, se isso é uma coisa que vos é dita e que é consciente, não vão ao engano, de alguma forma, quando matriculam os vossos filhos nessa instituição. E, finalmente, considerando porque é real que existe este preconceito, se entendem que há medidas adicionais a tomar pela direção do colégio, se têm essa abertura prevista até regulamentarmente para ter esse diálogo em aberto e dar o vosso contributo, e concretamente o que é que entendem que ainda possa ser feito, bem sabendo que, não sendo admissível nem por lei nem pela prática da sociedade em que vivemos, este tipo de discriminação é um caminho e, portanto, que passos pressupõe neste caminho? E eu gostava que ficasse claro, eu não, em nenhum momento estou a dizer, e espero que isso seja evidente, que acho aceitável qualquer tipo de discriminação, mas sei que é um caminho e, portanto, pergunto nesse caminho quais são os passos que entendem que ainda falta dar e no concreto, no curto prazo, juntamente com a direção do colégio. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ângela Guerra, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentando novamente os representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação, gostava de afirmar, em primeiro lugar, e começando como concluiu a minha colega que me antecedeu, que efetivamente eu espero que fique claro que nenhuma de nós que aqui está presente nesta sala concorda com qualquer tipo de discriminação, que sabemos que existe em todas as escolas deste país. Eu também sou mãe, também tenho um filho, e aliás tenho mais do que um, tenho um filho e uma enteada, um que estuda em Portugal e um que estuda no estrangeiro, e portanto sei bem, e num país da Cplp, e portanto sei bem das diferenças, das diferentes formas e possibilidades de discriminação que qualquer uma destas crianças pode sofrer, tanto em Portugal como nos mais países. Mas aquilo que eu gostava naturalmente que ficasse bem explícito é que não concordamos efetivamente que exista qualquer tipo de discriminação. Para nós o mais importante é obviamente a estabilidade e a harmonia que aqueles alunos e aquelas alunas do Colégio Militar tenham para que possam estudar normalmente e que possam crescer como adultos normais, com a sua sexualidade normalmente tratada como bem entenderem e como se sentirem aptos para ter. Temos por base, e acreditamos que assim é que há regras próprias que decorrem da natureza própria do Colégio Militar, designadamente as que se prendem com o facto de haver um regime de internato e com o facto também de haver um regime militar que todos os pais conhecem quando matriculam ali os seus filhos. Aquilo que nos deixa tranquilas, aquilo que deixa tranquilo o grupo parlamentar do PSD, e é nessa qualidade que eu falo, tem a ver não com o facto de haverem notícias que dão nota de que há discriminações, e por isso é que estamos aqui, para ouvir efetivamente as entidades no sentido de averiguar se isso é verdade ou não. Aquilo que nos deixa tranquilos não é qualquer negação dessa discriminação, é ouvir aquilo que ouvimos na anterior audição, em que o Sr. Major-General manifestou tudo aquilo que entendia e esclareceu todos os senhores deputados de todas as perguntas que foram formuladas, pelo menos foi com essa ideia que eu fiquei, mas aquilo que nos deixa também tranquilos é o facto de termos ouvido do Sr. Major-General que, por exemplo, os pais, os encarregados de educação no Colégio Militar estão sempre presentes quando algum aluno é chamado à direção, e essa é uma pergunta que vos deixo. Há uma participação permanente por parte dos pais encarregados de educação sempre que há alguma infração, que seja o regulamento interno, seja alguma discriminação que algum dos vossos filhos vos possa transmitir em casa, e quando essa criança, quando esse aluno é chamado à direção do Colégio Militar, se é verdade, se corresponde à verdade que efetivamente os pais estão sempre presentes a acompanhar os alunos, como acontece, aliás, ou espero eu que assim seja, nas demais escolas do nosso país. Outra questão que gostava de vos deixar, porque consideramos que efetivamente ela é muito importante, tem a ver com a integração que ocorreu do internato feminino de setembro de 2015 para cá. Portanto, é a entender do grupo parlamentar do PSD, como é público, são declarações públicas, aliás, do ex-ministro da Defesa, que entendemos que efetivamente isto foi um momento histórico na vida do Colégio Militar, dos alunos e das alunas que agora também ali estudam, e que foi, isso sim, o culminar de um processo onde se pode falar da discriminação, ou pelo menos da não discriminação. No nosso entender, acaba-se com o preconceito da discriminação de género, ao incluir as alunas também neste tipo de ensino, e é uma nova etapa que vem garantir que haja futuro também nestas oportunidades para meninos e meninas. E gostávamos de ouvir da vossa parte, também fizemos esta pergunta ao Sr. Major-General, qual é que é o balanço que a Associação de Pais tem sobre esta integração das meninas no Instituto Odivelas, do Instituto Odivelas no Colégio Militar. E depois, naturalmente, ouvirei a mesma resposta que ouvi do Sr. Major-General, dele, naturalmente, entendo-a, porque efetivamente se trata de um militar que decidiu não opinar, porque são assim as regras dos militares, sobre declarações dos seus superiores hierárquicos, mas aquilo que nos deixou preocupados e aquilo que para nós foi um quebrar da estabilidade e harmonia dos alunos no Colégio Militar teve a ver foi com alguma ingerência, que entendemos que foi uma ingerência, do Sr. Ministro ao exigir ao ex-SEM que demitisse o subdiretor em face das notícias que vieram alunos, em face das notícias que foram publicadas pelo Observador na sequência da entrevista que todos nós conhecemos. E ainda bem, ficamos satisfeitos por ouvir agora o grupo parlamentar do PS dizer que afinal quem veio dizer que havia tabu já não foi o subdiretor do Colégio Militar, como disse na primeira audição, mas sim que agora já é a entrevista que diz que há tabus. Nós temos a certeza que... Está gravado, ainda bem que está gravado. E, portanto, aquilo que para nós é liminar, é de básico, é da base básica elementar leitura, é verificar que quem afirma isso é um aluno. E, portanto, isto tem a ver com regras de convivência, com opiniões dos alunos que naturalmente vivem e convivem uns com os outros. E bem sabemos que estes tabus que existem serão certamente não só no Colégio Militar, como todas as escolas do país. Aquilo que foram as declarações iniciais de Vossas Excelências também nos dão tranquilidade, ao grupo parlamentar do PSD dão-nos tranquilidade e achamos efetivamente que ao ouvirmos não só a perspectiva da direção do Colégio Militar e das chefias militares, ouvirmos também a perspectiva dos pais, e não só dos pais, mas também de ex-alunos, porque o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral é um ex-aluno, portanto ouvimos também a perspectiva do que é um ex-aluno ou daquilo que é a percepção do que um ex-aluno tem das regras do Colégio Militar, deixa-nos efetivamente tranquilos e temos a certeza de que se não houve excesso nas notícias que vieram a público, diremos no mínimo que as interpretações que delas foram feitas são duvidosas e aquilo que nós queremos efetivamente é que não exista qualquer discriminação no Colégio Militar, tal qual como em qualquer escola do país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ângela Guerra. Sra. Deputada Isabel Moreira, para que efeito?
Uma interpelação à mesa, Sra. Deputada.
Faz favor, agradecia a brevidade.
Sr. Presidente, acabou de ser dito que o grupo parlamentar do Partido Socialista acabou de desdizer uma coisa que disse ao contrário. Respondo o que eu disse na minha intervenção. A entrevista está em áudio e, portanto, os três tabus, homossexualidade, drogas e roubo, podem ser vistos, podem ser ouvidos nas entrevistas. Foi dito pelo subdiretor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Passaria então a palavra à direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação, sem antes deixar de agradecer o convite que nos fizeram para visitar o colégio, que tomaremos, obviamente, em boa nota. Faz favor, Sra.
Muito obrigado. Eu vou tentar, uma vez mais, sintetizar as respostas, mas devo dizer que também eu estou mais tranquilo por saber que existe uma preocupação a nível de todos os grupos parlamentares em que haja igualdade e que não haja discriminação no Colégio Militar. Fui tomando aqui umas notas dentro daquilo que foi dito para ver se não me esquecia. A discriminação sexual ou qualquer outra é grave, é de facto grave, portanto foram feitos mais comentários propriamente do que perguntas concretas, mas quer dizer, é grave. Eu não estou minimamente preocupado e a direção da Associação de Pais não está tão preocupada com a questão regulamentar. Nós queremos mesmo é garantir que não exista e infelizmente existe, se calhar também existe no Parlamento, existe noutros sítios, nós queremos é que não exista em lado nenhum. E a única coisa que eu posso garantir, porque acho que às vezes estabelece alguma confusão, entre o que é discriminação sexual e, como disse, e muito bem, e essa para mim é essa, mas qualquer uma, porque depois de repente estamos a qualificar, é uma chatice, se as mulheres estão a pensar em engravidar ou não, claro que não se pergunta diretamente, é óbvio, nenhum aluno vai dizer eu sou homossexual, é óbvio, o que nós temos é que, mas também não vai dizer que sou heterossexual, o que nós queremos é criar condições, porque isso é assumido como quê? Como sendo normal, eu já tenho imensas dúvidas em tudo. Exatamente, e portanto, eu não quero que as pessoas sejam discriminadas por nada. E curiosamente, e com muito agrado, o comandante de batalhão, que é o aluno responsável, uma posição de prestígio, há 4 ou 5 anos, era um muçulmano. Eu tenho dúvidas há uns anos, se no meu tempo que andava no colégio isto era possível. E de facto acho, e não só foi possível como... Não foi tema, quer dizer, não foi rigorosamente nada. Se o colégio, instituição, promove qualquer espécie de discriminação, não promove. Se dentro dos alunos pode haver alguns, porque têm educações mais retrógradas, chamemos-lhe assim, é possível. Haverá de certeza absoluta. Se neste momento há homossexuais no colégio, de certeza. E professores, se calhar também. E oficiais, se calhar também, não sei. Agora, num universo tão grande, se calhar existem. Que a Associação de Pais tenha conhecimento que o colégio tenha tido alguma vez, pelo menos no tempo em que eu lá estou, pertencendo à nossa Associação de Pais, como pai, qualquer comportamento que fosse, que viesse a incentivar qualquer tipo de discriminação, eu não tenho esse conhecimento. Que poderá haver da parte de alguns funcionários ou alunos, ou quer que seja, se calhar. Agora, não é incentivado qualquer espécie de discriminação e a Associação de Pais não tem nem conhecimento disso e estaria, está muito atenta e teria tomado garantidamente qualquer ações nesse sentido. Temos acesso, de facto, fácil à direção do colégio. Gostaria ainda de referir é que a Associação de Pais funciona dentro do Colégio Militar muito como uma rede entre os pais. Há muitos pais que têm dúvidas, porque não, de facto não é uma escola como as outras, e depois chegam lá, têm problemas com as fardas, com uma série de coisas, e telefonam-nos imensas vezes sobre casos. Já ouvi dizer que houve um caso de violência não sei onde. Desde que eu estou no colégio, recordo-me de uma outra situação de violência, que repudiamos, obviamente, tratada logo no momento, mas não é uma situação que faça parte de um comportamento normal e de regras aprovadas e entre os alunos. Não se pode escrever, mas sabemos que é assim, mas não se faz. Não. São miúdos e alguns perdem a cabeça e o outro chamou não sei quê, não sei quem, da minha, enfim, minha família, ou quer que seja, e dá-lhe uma furtada e... Deve ser assim? Não, não deve ser assim. O Colégio Militar repudia, e nós, a Associação de Pais, repudia todo o tipo de violência, discriminação, do que quer que seja. Nunca tive conhecimento, desde estou na direção, como Presidente da Mesa, já há muitos anos, mas falamos muito uns com os outros, e os pais ligam-nos independentemente do que é que nós fazemos, portanto, ligam para a direção da Associação de Pais, com os pais com quem tem mais afinidade, porque é mais próximo da turma ou não. Não tive conhecimento de nenhuma situação de discriminação que fosse necessário nós termos qualquer espécie de intervenção, ou que nos viessem dizer...
Agora com a entrevista,
eu não tive conhecimento de um caso que tive conhecimento da situação com a entrevista, mas não é...
São declarações do subdiretor. Senhora deputada,
lá vem uma coisa.
Para não entrarmos em
diálogo. Nenhum pai nos disse, estamos com um problema, achamos que está a haver discriminação, que está a haver este problema, qualquer coisa deste género, não tivemos conhecimento de rigorosamente nada. Soubemos pela comunicação social, enfim, da entrevista, como toda a gente leu. Como é evidente, e eu percebo que existe a preocupação da parte dos grupos parlamentares. Percebo e agradeço, estão muito atentos. Ótimo. Agora, nós que conhecemos as pessoas diretamente, sabemos pelo comportamento delas no dia-a-dia, e isso é o que muito mais me preocupa, porque se nós tivéssemos um perito em comunicação social, uma pessoa que falasse muito bem, que não cometesse qualquer deslize, onde fosse impossível pecar, mas depois fosse uma besta no tratamento com os miúdos, isso é que me preocupava. Neste caso concreto, nós temos uma direção que tem estado muito atenta e que nos dá toda a abertura para nós falarmos tudo aquilo que queremos e que entendemos que devemos e que podemos falar. Isso é uma coisa que nos tranquiliza. Eu tenho uma dúvida, tenho de facto uma dúvida, e já percebi que temos que ter particular cuidado com as palavras. Eu não sei exatamente o que é coação, no sentido específico. Os miúdos abraçam-se uns aos outros, dão grandes abraços, se forem assistir às cerimónias do colégio, então no último desfile dos graduados do último ano. Horas que esperamos pelos nossos filhos, porque eles passam horas a chorarem uns com os outros, e foi bestial estes anos todos e tudo, e abraçam-se. Eu não tolero um apalpão. Eu não sei se um apalpão é coação, se o que é que tanto, não sei o termo técnico, não sei como é que se chama, não sei se é crime, se não é crime. Eu não tolero isso. Uma coisa que não é consentida, que é forçada, que é feito do mais velho para o mais novo, ou do mais novo para o mais velho, quer dizer, o que quer que seja, mas que é forçada, que não é, pá, tens de estar a mexer, não quero. Não sei o termo técnico.
É um crime.
Não tenho conhecimento que haja e nós não toleramos. Sinceramente, nós não toleramos. Relativamente à questão se o ministro teve bem, eu não tenho, vamos lá ver, nós não temos que comentar isso. O que eu preocupo-me mesmo é o que é que este tipo de notícias afeta o equilíbrio, a estabilidade dos nossos filhos, ficam preocupados, sempre fui o colégio militar, então se pode-lhes afetar o rendimento. Essa é a única parte que nos preocupa como pais. Deixamos, de facto, às instituições com outro tipo de responsabilidades fazerem a gestão, se o ministro esteve bem, se esteve mal, quer dizer, não, acho que não devemos ser nós a preocupar-nos com isso. Eu não sei como é que se nega, e indo aqui à intervenção da senhora deputada Sandra Cunha, eu não sei como é que, de facto, em Portugal há discriminação. Nós não negamos a discriminação. Acho que existe um longo trabalho para todos fazermos em todas as escolas. Eu tranquilizo-me o facto. Eu tenho dois filhos rapazes e uma rapariga. Um estou no colégio militar e já saiu, o outro ainda está no colégio militar e a minha filha está numa outra escola. Eu tranquilizo-me o facto de saber que no colégio militar qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de comportamento, toda a direção do colégio, pela forma, por diversas razões, está mais sujeita a controlo. Eu acho que na escola da minha filha, por exemplo, as coisas não são tão controladas. Mas também existe uma vantagem, de facto, é que a minha filha vem a casa todos os dias e o meu filho não. E, portanto, eu fico muito satisfeito por saber que no colégio militar isso é controlado. Nós não sabemos como é que se combate esta discriminação. Gostávamos imenso de poder colaborar, de fazer parte do combate a esse e qualquer tipo de discriminação. Não tenha uma ideia preconcebida relativamente nem ao colégio, nem aos pais que põem os filhos no colégio. Eu não ponho o meu filho no colégio militar por tradição. Eu amo os meus filhos. E nós pomos os nossos filhos no colégio porque acreditamos naquele processo. Todos os anos, qualquer dos meus filhos estivesse infeliz, saía do colégio. Não, como a minha filha, se quiser sair do colégio onde está, também sai do colégio. Quer dizer, temos que saber, de repente quer sair, o que é que aconteceu. Foi sujeito a bullying, aconteceu alguma coisa. Nesse aspecto, é um colégio como qualquer outro. Como é que se combate essa discriminação? Eu não sei. Adorava fazer parte, quer dizer, acho que da nossa parte combate-se garantidamente com abertura. Não apoiamos e educamos os nossos filhos com os princípios da tolerância. Os pais estão sempre presentes nos inquéritos. Eu, infelizmente, já tive que ir a dois, porque eles são jovens, fazem disparados. E o meu filho teve dois processos disciplinares e chamaram. E num deles eu até preferia que nem tivessem ter chamado, porque, de facto, senti-me, ok, ainda bem que venho, é importante que me tenham chamado, mas tinha outras coisas para fazer naquele dia e não dava jeito nenhum, pelo motivo que era. Acho que até havia um certo excesso de zelo, mas prefiro o excesso de zelo do que outra coisa qualquer. E, portanto, na realidade, os pais são chamados. Relativamente à integração do internato feminino, correu muito melhor do que eu estava à espera, devo confessar. Estava à espera que fosse uma coisa mais complicada. Eu nunca, e a Associação de Pais nunca foi contra a integração das raparigas no colégio militar, até porque a partir do momento que há raparigas, nós temos pais na Associação de Pais que são pais de filhas e mães de filhas de alunas do colégio militar. Infelizmente, as mentalidades não acompanham os decretos, as coisas demoram um bocadinho mais de tempo do que seria desejável. Eu acho que teria sido, por exemplo, no regime de internato. O meu filho mais velho era graduado no ano em que entraram as raparigas. Eles tinham alguma dificuldade porque não estavam habituados, portanto foram 8 anos num colégio de rapazes e de repente raparigas, e portanto tiveram mais alguma dificuldade. Eu penso que teria sido mais fácil, se por exemplo, mas isto, enfim, já é um desabafo, já não tem interesse nenhum, mas se as raparigas tivessem entrado para o primeiro ano, no ano seguinte para o segundo, portanto fazia-se uma integração mais lenta do que em rapazes que viveram durante 6-7 anos só em regime de internato e sem ser misto, e de repente passou a ser misto. A integração foi mais difícil, mas não foi difícil por serem meninas. Eram, se fossem meninos a chegarem no 6º ano ou no 7º ano, também ia ser mais difícil, pelo facto de serem meninas, torna para a cabeça deles, eventualmente, a coisa mais delicada. Mas acho que correu muitíssimo bem. Não temos também casos reportados nesse sentido, e todas as conversas que temos com os pais, as coisas têm andado razoavelmente bem. Razoavelmente bem. Têm andado bem. Razoavelmente bem pode dar a entender que não estão muito bem. Estão bem, não há qualquer espécie de problema, e eu não tenho a mais pequena dúvida que no futuro vamos ter uma rapariga que vai ser comandante de batalhão, de certeza absoluta, porque uma das coisas que aconteceu foi que as notas obviamente tiveram que subir um bocadinho, porque as raparigas são boas alunas e isso ajuda a puxar. Não sei se respondi a tudo, se falta alguma coisa.
Sim, então as respostas dadas, os esclarecimentos prestados, as audições, esta é a anterior, feitas. Resta-me agradecer a todos os elementos da direção da Associação de Pais, a presença de pais e educadores, a presença, a disponibilidade, o convite. Convergimos no sentido de que a luta contra qualquer tipo de discriminação tem que ser perseguida hoje e sempre, na defesa dos direitos humanos de todas as pessoas, das nossas crianças, dos nossos filhos, e portanto agradeço e daria assim por encerrada esta audição. Senhores deputados, muito obrigada também por estarem presentes e cumprimentar todas as pessoas que hoje se quiseram juntar aqui a esta audição. Muito obrigada pela vossa presença.